reunião, cumprimentando em meu nome pessoal e em nome de todos o Sr. Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, dando-lhe as boas-vindas por mais uma presença na nossa reunião e a pronta disponibilidade para corresponder ao agendamento e à urgência desse mesmo agendamento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, em representação do Grupo Parlamentar Requerente, para iniciar esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, Sr. Presidente da ERSA, agradecer também, em nome do CDS, como partido proponente desta audição, a rapidez e ainda em período pré-natalício com que foi possível marcar esta reunião e termos esta discussão. Do ponto de vista do CDS, nós pensamos que, e logo à partida, que esta discussão é da maior importância por uma razão evidente, é que esta fixação foi feita das tabelas e dos preços em relação à eletricidade, foi feita no dia 15 de dezembro. É uma matéria que é relevante e é particularmente relevante nestas circunstâncias que vivemos hoje em dia e achamos que a Assembleia da República, exatamente esta Comissão, teria que ter alguma discussão sobre esta matéria, alguma compreensão dos valores a que a própria ERSA, enquanto entidade competente para essa fixação, chegou e alguma percepção em relação a essa matéria. E as questões de fundo que nós depois poderíamos detalhar em questões mais concretas, mas os temas de fundo são, no fundo, percebermos porquê este aumento, quer dizer, porquê o aumento nestes termos. Ainda agora estava aqui a ver um dado, que estamos a falar de um aumento, se pensarmos no prazo de uma década, um aumento de 17 vezes em relação ao valor de partida, se o pensarmos a um prazo de 10 anos, por exemplo, é o valor a que chegámos hoje. Compreendermos exatamente o que é que está neste aumento em termos de faturação, porque isso não é claro, e só uma pequena parte é que diz respeito, de facto, ao custo, por assim dizer, da energia, quer dizer, tudo o resto estamos a falar, enfim, numa expressão técnica, mas nos CIEGs, portanto, em custos que estão associados e que são essencialmente custos ou de subsidiação, ou, enfim, são custos que têm uma natureza e uma componente também política, e, tanto, quer dizer, e que têm um aumento, neste aumento da eletricidade, correspondente a qualquer coisa como 28% ou 29%, quer dizer, portanto, como é que é possível um aumento destes neste momento, e o que é que determina um aumento destes CIEGs tão relevante neste momento, se poderia ou não ter sido seguido outro caminho, ou seja, ter sido minorado este custo, com várias soluções possíveis, num momento que é de enorme sacrifício para muitas famílias portuguesas e que é, obviamente, também de enorme preocupação para aqueles que vão ter o aumento maior, até, quer dizer, proporcionalmente, de 10%, e que são as empresas e o setor industrial, quer dizer, portanto, numa altura em que o país está numa crise profunda e enfrenta situações económicas extremamente difíceis, quer dizer, que impacto é que um aumento deste tipo vai ter e, portanto, um pouco também as consequências deste mesmo aumento. Em relação a estes CIEGs, e ainda, enfim, não sei que tempo é que eu disponho ainda, portanto, estamos ainda, no total, portanto, estamos ainda dentro do tempo, e, portanto, dentro desse tempo, deixar algumas questões mais concretas. Nós tivemos aqui uma reunião com a DECO, recentemente, em que, a partir de um gráfico até que a própria DECO tinha apresentado, porque há uma petição da DECO, como sabem, em relação ao preço da eletricidade, nós verificámos que estes CIEGs têm vindo a aumentar ano após ano e têm uma quebra unicamente, e uma quebra significativa, em 2009. E, portanto, depois voltam a subir em 2010. E, portanto, a pergunta é se nos pode fundamentar e explicar um pouco dessa evolução e, designadamente, essa quebra em 2009, e se não poderíamos tirar dessa quebra consequências no momento atual que nós vivemos, ou seja, se não seria possível repercutir ou reproduzir aquilo que aconteceu em 2009 neste momento, dadas as circunstâncias e o momento que nós vivemos atualmente. Por outro lado, também, nós sabemos que toda esta matéria é indissociável, em alguma medida, do chamado déficit tarifário, ou seja, da existência durante algum tempo de um preço fixado e, portanto, das consequências desse preço fixado e da entrada em mercado e, portanto, estamos a recuperar os 2 mil milhões de euros de déficit tarifário existente. A pergunta, no entanto, aí é a seguinte, nós sabemos que nesse déficit tarifário uma parte, enfim, diria talvez significativa, mas uma parte relevante é seguramente os juros que são suportados em relação à própria banca, ou seja, quer dizer, o déficit tarifário em parte, há uma componente de juros. Pergunto-lhe se, no seu entender e na sua opinião, essa matéria não poderia ser revista, renegociada, reapreciada, se não poderia ter uma outra análise essa componente de juros, que é, obviamente, uma componente significativa. Em relação a estes custos, ignoramente aos custos de equilíbrio contratual e aos próprios custos de aquisição. Uma das outras coisas que nós verificámos e que eu gostaria de lhe perguntar também é que o custo de subsidiação direta, ou seja, aquilo que está naquilo que os consumidores pagam, vou terminar sobre isso, aquilo que os consumidores pagam e que é subsidiado, tem, admitindo o consenso que existe nesta Câmara em relação à utilização às energias renováveis, que são elas também largamente subsidiadas, muitas energias não renováveis, muito do custo que é relativo, seja à cogeração, seja às energias não renováveis, tem um custo de subsidiação e, portanto, está incluído nestes tais outros custos políticos, que não são diretamente custos do preço da energia, superior a das próprias renováveis, o que nos parece também, no mínimo, discutível. Por outro lado, há um aumento grande de matérias como subsídios de arrendamento, pagamentos aos municípios. Como é que é possível que, numa altura destas e neste momento, isto tenha um aumento deste tipo e nesta matéria, com o reflexo que isso tem nas indústrias e nos consumidores?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Eu estava a falar sem som. Os consumidores, estes consumidores que ainda estão na tarifa regulada, se saírem da tarifa regulada, por razões que decorrem simultaneamente da dinâmica de funcionamento do mercado no segmento industrial e também das medidas que foram anunciadas no dia 15 de dezembro pelo próprio Governo, devido a estas duas razões, a dinâmica de funcionamento do mercado e essas medidas que foram anunciadas, de facto, pelo Governo, que têm a ver, de facto, com um incentivo à mudança da tarifa regulada. Uma das principais consequências é o incentivo à mudança da tarifa regulada para a tarifa de mercado. Ora bem, para esses consumidores, devido a essas duas razões, o que vai acontecer no fim do dia é que não haverá uma taxa de variação positiva das tarifas, mas uma taxa de variação, de facto, negativa. para os consumidores industriais que estão na tarifa regulada. Só para vos dar um exemplo daquilo que acontece em média tensão, que nós temos aqui, basicamente, como podem verificar ali no gráfico, é que para os consumidores em média tensão que permanecerem na tarifa regulada, de facto o agravamento seria de 4%. Mas, se esses consumidores optarem pelo mercado, terão uma taxa de variação que, devido à dinâmica de funcionamento do mercado, corresponderá, mesmo sem as medidas que foram anunciadas recentemente pelo Governo, a redução será de cerca de 8%, em média tensão. Relativamente aos consumidores que neste momento estão no mercado, já não estão na tarifa regulada, eu gostava de informar os seus deputados do seguinte: de acordo com a monitorização, nós fazemos a monitorização desta situação, fazemos o acompanhamento da evolução dos preços no mercado, e aquilo que pudemos constatar, através desses estudos e dessa monitorização, é que a taxa de desconto média dos consumidores industriais que, em média tensão, deixaram a tarifa regulada e passaram para a tarifa de mercado é, em média, de 12%. Há consumidores, em média tensão, que obtiveram condições mais vantajosas, nomeadamente aqueles que apostaram em centrais de compras, seja por agrupamento de empresas, seja pelo apoio que é prestado pelas associações empresariais. Naturalmente, que uma coisa será haver um processo negocial entre uma empresa que é fornecida em média tensão e um comercializador, outra coisa será proceder, no fundo, beneficiar da agregação de consumos. Naturalmente, se houver agrupamentos de empresas, agregação de consumos, as condições de que beneficiam no mercado os consumidores industriais serão muito mais benéficas do que aquelas que possam resultar de uma negociação entre o comercializador e o consumidor industrial considerado individualmente. E, portanto, só para dizer que o mercado, a dinâmica do mercado, funcionou antes, durante o ano 2009 e o ano 2010, e os consumidores em baixa tensão especial e em média tensão, sobretudo nesses dois casos, de facto beneficiaram de descontos muito substanciais quando mudaram da tarifa regulada para a tarifa de mercado, e isso vai continuar a acontecer, e agora com incentivos adicionais devido às medidas tomadas recentemente pelo Governo, nós estimamos que a redução nas tarifas com a passagem da tarifa regulada para a tarifa de mercado pode assumir variações negativas da ordem dos dois dígitos. Bom, agora, dito isto, eu gostava então de partilhar com os seus deputados as determinantes da variação tarifária. Estou a falar aqui, de facto, da tarifa regulada que se aplica aos consumidores domésticos e das tarifas transitórias que se aplicam aos consumidores industriais. De uma forma muito estilizada, as tarifas são uma coisa, de facto, um bocadinho complexa, mas, de uma forma estilizada, as tarifas têm três componentes. A tarifa TVCF significa tarifa de venda a clientes finais. Temos a energia, a evolução do preço da energia no mercado grossista é qualquer coisa que depende do mercado, da evolução do mercado. Num caso português, depende basicamente da evolução no mercado ibérico. Como sabem, temos, digamos, o preço é determinado no mercado diário ibérico. E depois existem duas componentes, para além do preço da energia no mercado grossista, que são os custos unitários de redes e a UGS. Na UGS, a UGS tem basicamente duas componentes. Tem uma que tem a ver com os custos associados à gestão do sistema, mas aquela que tem mais peso são os chamados CIEG, Custos de Interesse Económico Geral. E aquilo que nós podemos constatar, agora focalizando a nossa atenção nos dois últimos elementos, é que houve uma redução de 9% nos custos unitários da rede, e sem estar aqui a procurar chegar a brasa à minha sardinha, Temos aqui o trabalho do regulador, obviamente, porque quem tem competências específicas na regulação das redes, seja de transporte, seja de distribuição, de facto, é a entidade reguladora. Os verdadeiros custos regulados são os custos associados às redes e nessa componente a redução foi de cerca de 9%. Temos, de facto, aqui, isto tem a ver, de facto, com alterações regulatórias que foram decididas recentemente. As metas de eficiência, que anteriormente eram fixadas apenas à distribuição, passaram a aplicar-se de forma generalizada ao transporte de eletricidade, às infraestruturas de transporte, e, portanto, devido a essa mudança regulatória, estão agora a sentir-se os efeitos e há, de facto, aqui um indicador. O verdadeiro, eu diria que, se nós quiséssemos identificar um indicador do desempenho da regulação, um indicador do desempenho regulatório, este seria aquele que poderíamos identificar como sendo o indicador mais adequado. Depois, temos uma componente que acaba por influenciar a variação dos preços das tarifas no sentido oposto, que são, e aqui de facto o que tem peso sobretudo são os CIEG, que têm uma variação da ordem dos 42,5%. Agora, portanto, é preciso que se diga o seguinte, o CIEG são custos que são incorporados na tarifa, mas que resultam de decisões, de iniciativas legislativas dos sucessivos governos ao longo de vários anos e que são incorporados nas tarifas, mas resultam de facto de iniciativas legislativas tomadas pelos governos. E agora, interessa de facto explicar o que é que estamos aqui a falar. Bom, e então, nós, há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, que é o seguinte, os seus deputados, que nós temos aqui um conjunto de deputados que, enfim, têm sido, tal como eu, uma presença constante neste fora, e este gráfico é um gráfico que tem lugar cativo nos nossos comunicados e que tem sido sistematicamente apresentado. Claro que cada ano tem mais uma coluna, naturalmente, que é o gráfico dos... Exatamente, o gráfico do CIEG. O CIEG é um conceito criado... O CIEG é um conceito criado pela ERSE, exatamente para separar os custos regulados dos custos relacionados com a política energética e a política ambiental. E, de facto, aquilo que se pode concluir é que têm tido uma evolução crescente. Há ali uma descontinuidade, e já agora esclareci ao Sr. Deputado que aquela descontinuidade tem a ver com o diferimento em 2009, da pré, que foi na sua totalidade diferida, mas é preciso dizer que esse diferimento intertemporal gerou um déficit tarifário em 2009 muito expressivo e que trata-se de uma situação que na altura foi consensual, penso que acabou por enfim, houve um certo consenso relativamente a essa decisão e a decisão foi tomada em 2008. A decisão foi tomada em 2008. Pronto. Mas se me dão licença...
Os seus deputados, Sr. Presidente. Os seus deputados, nós estamos numa audição. A audição serve para esclarecer as senhoras e os senhores deputados e haverá com certeza imenso tempo para debates futuros sobre esta matéria. Eu quero é apenas explicar que temos 2 horas para cada audição e gostaria de ter a colaboração de todos os senhores deputados para este propósito e para a natureza destas audições. Peço desculpa do
que estava a dizer que este diferimento intertemporal, que foi uma decisão política, foi uma decisão do Governo, mas na altura terá sido fundamentada, terá sido, digamos, terá, o argumento que foi apresentado na altura foi o seguinte, e recordava esse argumento, foi no sentido de evitar uma taxa de variação das tarifas da ordem dos 40%. Neste momento não estamos a falar, de facto, de valores desta ordem de grandeza. Bom, relativamente ao CIEG, só para se ter uma ideia de números, eu apresentaria os números que estão ali naquele quadro, e em termos muito genéricos, e para responder também a algumas questões que foram suscitadas pelo Sr. Deputado Telmo Correia, O que eu gostava de dizer é o seguinte. Neste, temos, como veem, a lista é uma lista extensa, do CIEG, e temos ali, temos diferentes tipos de situações. Temos elementos desta, temos componentes do CIEG que têm um valor expressivo, mas que são relativamente estáveis, como é o caso das rendas dos municípios e da convergência tarifária com as regiões autónomas. As rendas dos municípios estão estabilizadas entre, digamos, em valores que se situam entre os 240 e 250 milhões por ano, e a convergência tarifária com as regiões autónomas, que basicamente aquilo que visa é garantir, como sabem, existem custos médios, custos unitários nas regiões autónomas que são mais elevados do que no continente, e esta transferência em benefício das regiões autónomas, aquilo que visa é assegurar tendencialmente uma igualdade, a uniformidade tarifária entre as regiões autónomas e o continente. Depois temos outros elementos que são novos. Temos um elemento que é novo, que é a garantia de potência, que foi decidido recentemente, através de uma iniciativa legislativa do Governo. E depois temos os chamados sobrecustos. Os chamados sobrecustos, que alguns deles, que tiveram variações, alguns deles bastante expressivas, e que têm também um nível expressivo na estrutura dos CIEG. O que é que é o sobrecusto? O que é que é o sobrecusto? O conceito de sobrecusto, penso que é importante explicar o conceito de sobrecusto. O sobrecusto, reparem, relativamente, o sobrecusto é um conceito que é muito aplicado à geração, às diferentes unidades de geração. E os diferentes geradores que fornecem eletricidade à rede, podem ser organizados de acordo com a seguinte tipologia. Temos centrais que vendem no mercado, temos 4 centrais que vendem no mercado eletricidade. Temos, digamos, centrais convencionais que beneficiam de contratos a longo prazo, de remunerações que estão consagradas em contratos de longo prazo. Este é o caso dos CMEC e dos chamados CAE. E, finalmente, temos geradores que vendem eletricidade de acordo, digamos, sendo que a sua remuneração é estabelecida através de tarifas que são fixadas administrativamente. E esse é o caso das renováveis e da cogeração. Bom, e nesse caso, o sobrecusto, referia assim, en passant, que o sobrecusto da pré, e aqui a pré significa produção em regime especial, e portanto que inclui, no fundo, o diferencial entre o preço dessas tarifas fixadas administrativamente e o preço de mercado, multiplicado pelas quantidades, o sobrecusto da pré passou de cerca de 800 milhões em 2010 para 1,2 mil milhões em 2011. Depois, uma outra componente que tem uma, enfim, que tem um nível que verificou uma variação relativamente expressiva, significativa, foram os CMEC, que passaram de 305 para 427 milhões de euros. Depois, se quiserem, posso explicar com maior detalhe o que é que terá determinado esta variação. Mas antes de passar para o slide seguinte, gostava de fazer aqui uma referência que me parece que justifica e que deve ser feita no quadro da análise dos sobrecustos. Como eu disse, sobrecusto, no fundo, aquilo que faz é, relativamente às centrais, digamos, às unidades de geração, que têm tarifas administrativas, beneficiam tarifas administrativas, ou de remunerações que são asseguradas por contratos a longo prazo, o sobrecusto, no fundo, aquilo que mede é o diferencial entre esse preço e o preço de mercado. E, em prol, digamos assim, do rigor, em rigor, E devemos acrescentar aqui uma informação que me parece que é extremamente importante para a análise que se possa fazer desta matéria aqui hoje. É que os preços, como sabem, os preços das energias primárias, a expectativa é que, relativamente ao nível atual, possam vir a crescer no curto e médio prazo, digamos, em períodos futuros. E, para além disso, é importante que se diga que o preço de referência do mercado, que é utilizado aqui como indicador, é o preço no mercado grossista do MIBEL, e, de facto, há que salientar que os preços no mercado, os preços médios no mercado grossista do MIBEL, neste momento, estão afundados. Por razões que, isto é, nem sequer, não seguem, não têm vindo a seguir, em 2010 e 2011, a evolução das energias primárias. E estão afundados, basicamente, porque há uma situação no MIBEL de excesso de oferta. Sim, sim. Bom, finalmente, e para acabar esta minha apresentação inicial, iria responder a uma questão que o Sr. Deputado Telmo Correia também suscitou, que é a da estrutura da fatura da energia, nomeadamente daquela que é aplicada ao consumidor doméstico. Nós estamos a utilizar, para determinar esta, digamos, a estrutura da fatura, estamos a utilizar como referência o consumidor médio em baixa tensão normal. E o consumidor médio em baixa tensão normal tem um consumo, tem uma fatura média de cerca de 41 euros. E relativamente a essa fatura média de 41 euros, de facto 18 euros estão relacionados, ou seja, cerca de 44% da fatura estão relacionados com os chamados CIEGs, 22% do montante da fatura, ou seja, 9 euros, correspondem à remuneração das redes e 14 euros, isto é, 34%, à energia. A estrutura é variável consoante o tipo de consumidor. É evidente que os consumidores domésticos são aqueles que são mais onerados pelo sobrecusto da pré, porque, no fundo, acabam por ver refletido na sua fatura a quase totalidade do sobrecusto das renováveis. E é por essa razão que, relativamente aos consumidores domésticos, o peso dos CIEGs é da ordem dos 44%. Relativamente à estrutura do CIEG, interessa dizer que os prémios, isto é, o sobrecusto da produção em regime especial e, portanto, das renováveis e da cogeração, é da ordem dos 8 euros e corresponde a 46% do CIEG, e o prémio, ou se quiserem, o sobrecusto associado às centrais convencionais, portanto estamos a falar dos CMEC, dos CAI e da garantia de potência, corresponde a 32% do CIEG, ou seja, em termos monetários, a 6 euros. Depois temos as rendas dos municípios, que correspondem basicamente a 23% do CIEG, e todos os outros custos, no seu conjunto, correspondem, o valor monetário é da ordem dos 2 euros e correspondem a cerca de 9% do CIEG. E pronto, eu penso que respondi genericamente às questões suscitadas, quer no enquadramento, quer depois na abordagem mais específica, algumas das questões que foram suscitadas pelo Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra à Sra. Deputada Hortense Martins, na representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ERSE. É muito bom tê-lo connosco, aproveitando aqui um requerimento do CDS, para, nesta altura, também nos dar alguns esclarecimentos, como aliás foi já nesta sua primeira intervenção, relativamente a questões muito importantes e que podem servir para, de alguma maneira, desmistificar e esclarecer o que tem vindo na comunicação social e porque estes são assuntos complexos. Nessa medida, importa dizer que a política desenvolvida pelo governo nos últimos anos tem sido clara no sentido da aposta nas renováveis e, portanto, na procura de diversificação das fontes energéticas, coisa que no passado sabemos que havia uma grande dependência dos combustíveis fósseis e, portanto, toda a evolução que se tem vindo a ocorrer neste campo foi, entre termos da nossa política energética, neste momento estar a ser considerada das políticas mais avançadas em termos das fontes renováveis. Claro que há pouco, e há aqui aquele fator importante que já aqui foi falado, que são os CIECs e que, no fundo, são os custos de interesse económico geral e que é preciso esclarecer, que também já aqui foram chamados de custos políticos. Não são custos políticos, são custos são contrapeso de custos e benefícios da política energética seguida. É um bocadinho diferente, que é para esclarecermos as pessoas. E até porque o Sr. Presidente da ERS também explicou bem a questão do que é o sobrecusto. Do que é o sobrecusto, porque é importante percebermos todos o que é o sobrecusto, dado que somos deputados, somos políticos e, portanto, é preciso perceber o que é este conceito técnico, porque este conceito técnico tem na sua base o facto de se assumir como um valor previsto, orçamentado. Há uma grande diferença entre os custos que a ERC aqui define e que orçamenta, que é bom dizer que isto é uma previsão, porque está definida enquanto previsão no diferencial entre um custo e outro, e, portanto, no fundo, digamos assim, na análise custo-benefício, e depois daquilo se vem a verificar. Até se for recuarmos um bocadinho, podemos ver que, na verdade, há pouco tempo, a previsão de um determinado sobrecusto se veio a revelar como o contrário. Se tinha obtido, digamos, até uma vantagem. Portanto, é preciso percebermos que, ao esmiuçarmos estes CIEGs, percebermos do que é que se trata. E eu também, no que diz respeito a isso, isto está correlacionado com o quê? Eu ia-lhe perguntar, é expectável que o preço do petróleo se mantenha aos níveis atuais ou, e que neste momento já vem aumentando, digamos assim, ou é previsível, como algumas vozes e até vêm nas notícias já apontarem, por efeito até do relançamento de algumas economias, que se chega a valores novamente de $100 o barril. Portanto, isto acaba por ter bastante influência na análise que nós estamos aqui a fazer. Depois, correlacionado com isto, queria-lhe perguntar o que mudou, como explica o acréscimo destes CIECs, há uma forma mais transparente para tratar estes custos? Porque, no fundo, o esforço que está aqui patente e que o PS de todo aprova é a questão da transparência, é de todos percebermos o que é que está em causa nas tarifas de eletricidade. Porque, senhoras e senhores deputados, o que é importante, e nós acho que estamos todos de acordo quanto a isso, é que nós queremos que a economia seja competitiva, queremos custos o mais baixos possíveis e, portanto, mas também temos aqui contrabalançar com um valor que hoje em dia nas sociedades modernas também é fundamental, que é o valor ambiental. Daí que também tenha explicado, acho que bem, a forma como o conceito dos CIEGs foi criado no sentido de separar o que são custos ambientais dos que são custos regulados. Queria ainda referir que, além disso, eu já disse que éramos líderes e há um para
peço-me
nós...
para concluir, Sra. Deputada.
Eu concluo já com uma questão correlacionada com a questão... com a questão das empresas. Também foi aqui referido a diferença da situação das empresas. Há diversas situações ao nível das empresas, umas que já estão no mercado e outras que ainda se mantêm no mercado regulado, e queria aproveitar esta audição para até incentivar as associações empresariais e mesmo os empresários a agruparem-se naquilo que nós temos conhecimento, as chamadas centrais de compras, no sentido de conseguirem preços efetivos mais baixos, porque isso é um facto, está a acontecer. Só gostaria, por último, de lhe perguntar se e que nos explicasse o que é esta questão da tarifa de acesso à rede, porque nós recebemos aqui uma comunicação de uma empresa, da Export Plus.
Tem mesmo que concluir, explica, Sra. Deputada.
Conclui já, Sr. Presidente, que explica que a ERSE teria previsto um aumento a esse nível. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente, ERSE.
Muito obrigado. Sra. Deputada, Hortense Martins, de facto, a ver, nós, por razões estatutárias, o regulador, quando analisa os sobrecustos, tende a valorizar, e penso que é apenas isso que pode fazer, os impactos tarifários. É preciso que se tenha presente que estamos a falar de medidas que têm de política energética, de iniciativas legislativas que têm sido tomadas pelos governos. Relativamente a essas iniciativas legislativas, a ERSE dá o seu parecer, e quando dá o seu parecer, normalmente a matéria que é relevante para o regulador são os impactos tarifários. Agora, isso queria dizer, naturalmente, dizer à Sra. Deputada que alguns dos valores que estão aqui nesta série, o valor de 2011 é uma previsão, o valor de 2010 é um valor que está fechado até ao fim do primeiro semestre de 2010, mas os valores até 2009 são valores fechados. São valores fechados. Pronto. A única previsão, no sentido estrito do termo, é o valor para 2011. Portanto, de facto, o regulador está muito atento e, face à evolução do CIEG, poderá ter até alguma preocupação relativamente à evolução dessa componente das tarifas, mas, se permitam-me, que diga também o seguinte: isto não pressupõe um juízo de valor, que aliás o regulador nunca poderia fazer, sobre a política energética. Quer dizer, não se pode partir, a partir do conceito sobre custo, que é um conceito que remete apenas para uma preocupação, que está apenas relacionada com os impactos tarifários, inferir-se algum juízo de valor sobre a bondade ou não de determinadas opções de política energética. Porque, obviamente, que quem tem que tomar decisões de política energética, e quem tem que o fazer não é o regulador, mas são os decisores políticos, e em particular o governo, os governos, há outros objetivos a prosseguir. E quais? Naturalmente que a garantia de potência, desculpem, a segurança de abastecimento, a questão da sustentabilidade ambiental, o problema da competitividade da economia, E, portanto, não deve, esta análise que eu fiz anteriormente, e eventualmente a preocupação que lhe pode estar subjacente, relativamente aos impactos tarifários, é apenas uma das componentes do problema. Mas a política energética, e quem tem que tomar decisões, e quem tem legitimidade para tomar decisões sobre essa matéria, que são os decisores políticos, e em particular o Governo, naturalmente que tenho que fazer outras ponderações que não me cabe a mim, que são aquelas que referi em geral, e que não me cabe a mim estar aqui a comentar ou a emitir juízos de valor, como compreenderão. Depois, a Sra. Deputada colocou uma questão que me parece que, enfim, de grande relevância atualmente, até pelo debate público que tem sido feito sobre esta matéria, que é a transparência da fatura. Este gráfico que mostrei há pouco e todas estas informações são informações que nós publicamos nos nossos comunicados, no sumário executivo do documento de tarifas, enfim, é informação conhecida há imenso tempo. O conceito de SEGA é um conceito ERSE, é um conceito desenvolvido pela ERSE. Mas é evidente que esta informação não pode aparecer toda na fatura. Agora, o que eu vos devo dizer, senhores deputados, é que o desenho, o formato da fatura e o seu conteúdo é uma decisão do regulador, mas sempre em forte articulação, em interação, recorrendo a consultas públicas, com o envolvimento, de facto, de todos os stakeholders e, em particular, das associações de consumidores. E a sensibilidade que eu tenho das associações de consumidores relativamente a esta matéria é que se deve avaliar de forma ponderada o tipo de informação que se inclui na fatura da eletricidade. Porque, na perspectiva, eu não quero estar aqui a falar pelas associações de consumidores, mas é aquilo que me tem sido transmitido, é excesso de informação, informação muito codificada. Olhem para este quadro, por favor. Estas designações todas, extremamente codificadas, etc., são de difícil interpretação por parte de um consumidor doméstico. E, portanto, talvez por isso, as associações de consumidores, por vezes, revelam algumas reservas à inclusão deste tipo de informação na fatura de eletricidade. Mas eu deixava aqui, mas eu acrescentava o seguinte. Nós, no próximo semestre, vamos iniciar, nós, ERSE, vamos iniciar um processo de revisão regulamentar aplicável, tendo em vista a preparação do próximo período regulatório da eletricidade. E, desde já, vos digo que um dos temas que vamos lançar, que vamos propor, uma das propostas que vamos sugerir para a consulta pública sobre a revisão de regulamentos, nomeadamente do regulamento das relações comerciais, será exatamente sobre a forma, mas que terá que ser uma forma clara, pedagógica, de divulgar na fatura a informação relativa aos SIEG, aos custos de interesse económico geral. Somos muito sensíveis relativamente a essa matéria. Nós procuramos fazer essa divulgação. Não há nenhuma vez que a ESSE venha ao Parlamento que não fale do SIEG, mas queremos é saber, não temos ideias perfeitamente definidas sobre, e penso que a colaboração dos senhores deputados, do próprio Parlamento, relativamente a esse aspecto, pode ser de grande relevância. Sei que o senhor Presidente vai desenvolver um trabalho em torno da questão dos SIEG, chamados pela DEC custos extra, parece-me um trabalho muito meritório, muito clarificador, e um dos temas dos quais poderemos beneficiar é exatamente de saber sobre que formas é que essa informação clara, pedagógica, pode ser, digamos, refletida na fatura da eletricidade, mas na perspectiva de clarificar e não na perspectiva de confundir os consumidores. Quanto à tarifa de acesso, e muito rapidamente, a tarifa de acesso, senhora deputada, é exatamente igual ao somatório dos custos associados à redes mais a UGS. São aquelas duas componentes que estão ali naquela equação. E que, para alguns consumidores industriais, dependendo do seu perfil, teve uma variação expressiva, mas certamente que estamos todos de acordo que o que é relevante não é a forma como variam as componentes da tarifa, aquilo que é mais relevante é saber, digamos, no fim do dia, isto é, a fatura que é paga, a tarifa que é paga pelos consumidores, qual é o resultado final nessa tarifa que é paga pelos consumidores. E de facto, a variação da tarifa de venda a clientes finais, seja da regulada, seja daquela que é fixada pelos comercializadores, é muito diferente da taxa de variação que se verificou na tarifa de acesso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uso agora da palavra, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Almeida Henriques. Peço ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, peço desculpa.
Sr. Deputado, muito obrigado. Queria saudar também o Sr. Presidente da ERSE e a rapidez com que acedeu a estar connosco para discutir estas temáticas. E eu diria que num registro que não queria deixar de saudar, eu diria que aprendi muito mais sobre esta matéria em 20 minutos da sua exposição do que em consecutivas tentativas dirigidas ao Governo para nos dar, numa base de total transparência, a informação factual que depois permite tomar boas ou más decisões políticas. E, portanto, queria felicitá-lo por isso mesmo e já agora solicitar que a apresentação, se fosse possível, pudesse circular pelo menos entre os deputados que integram esta Comissão de Economia. E portanto, saudando à cabeça, eu gostava de colocar algumas questões que ainda assim ficaram no ar e que não podem deixar de alarmar qualquer português e, por maioria da razão, enfim, portugueses com responsabilidades políticas, como é o nosso caso. Porque, no fundo, o que o Sr. Presidente nos veio dizer aqui é que em cada 100 euros que eu pago de eletricidade, 44, e essa é a primeira questão, esta é a previsão para 2010, ou é a estimativa para 2011. Portanto, 44 euros vão verter para uma coisa relativamente abstrata que se chama custos de interesse económico geral. E a questão que se coloca aqui, do ponto de vista da legitimidade democrática, é quem é que decide o que é que são custos de interesse económico geral. E qual foi o procedimento seguido para tomar políticas mais certas ou mais erradas, e da ideia que alguém se está a substituir à sociedade ou definir o que são esses interesses económicos gerais, se depois é o cidadão que acaba por os pagar sem poder pronunciar-se sobre os fatores que conduziram à sua imposição unilateral. Gostava de lhe perguntar também, à luz da dimensão assustadora que estes ciegos estão a tomar, se a IERC seguramente foi consultada, não me passa pela cabeça que pudesse ter sido de outra forma, o Parlamento não o foi, infelizmente, se o Governo, ao definir a sua política energética para 2020, contactou a IERC e se a IERC dispõe de previsões, isto é, se a política energética assumida pelo Governo até 2020 for implementada à risca, em vez de 44%, qual é o valor que eu estarei a pagar percentual em 2020 à custa do CIEG? Ou, em valor absoluto, em vez de 2.500 milhões de euros, teremos a falar de que valor absoluto de CIEGs a essa data? E perguntava-lhe também se, em termos de análise comparativa internacional, conhece casos semelhantes. Qual é a realidade percentual de CIEGs noutros países com os quais nos queiramos comparar? E sabemos também que tem havido as seleções de políticas, lembra a Dinamarca, que investiu fortemente nesta área, e depois a sociedade concluiu que era incomportável manter essa cadência de aposta e reviu as suas orientações, e portanto não há nada de imutável. Gostava de lhe perguntar se essa projeção está efetivamente construída e se a pode partilhar connosco, penso que era um elemento extremamente importante. Perguntava-lhe também, porque se existem, não os conheço, apesar de insistências consecutivas junto do Governo, se conhece os tais estudos para os quais a senhora deputada alertava. Isto é, há alguns custos e externalidades ambientais que estão por trás da determinação do tarifário a aplicar às diferentes fontes de renováveis. Os impactos do ponto de vista de emissão de CO2, de pegada ecológica, análise de ciclo de vida, existem. É isso que tem determinado o preço que pagamos para eólicas, fotovoltaicas, mini-hídricas, biomassa ou biogás. Gostava de saber também se a IERC tem acesso a essa informação, se tem conhecimento dos critérios que aparentemente terão determinado esta definição de tarifário que nós desconhecemos. E a minha última questão é uma questão que se prende com uma das 50 medidas recentemente anunciadas pelo Governo dentro de mais um pacote apregoado, agora intitulado Iniciativas para a Competitividade e Emprego, e seguramente o Sr. Presidente da IERC conhece a linha H do ponto 1, que realmente nos deixa perplexos porque diz, e eu vou citar, que o Governo se compromete a rever os mecanismos de formação de preços de bens e serviços essenciais à indústria, nomeadamente eletricidade, tendo em vista a sua competitividade até ao final do primeiro trimestre de 2011. Bom, nós estamos em dezembro de 2010. Também não passa pela cabeça que o Governo, se é sério nesta matéria, não tenha já um trabalho de fundo desenvolvido com a ERSE para haver um documento produzido que vai alterar o próprio tarifário que acabamos de fixar no final de 2010. E depois perguntava qual é o andamento desses trabalhos, se a IERC foi tida e achada antes desta linha H do número 1 aparecer no documento, e verdadeiramente quais são as linhas de rumo, para onde é que se aponta então uma revisão, qual é a aplicabilidade temporal dessa mesma revisão. Isto quer dizer o quê? Que pelo menos os clientes industriais, no fundo, não vão ver aplicadas estas tarifas, porque até ao final de março de 2011 vai haver outras. Fiquei, de facto, intrigado com a tentativa de compatibilizar esta iniciativa, escrita pelo Governo, com as decisões recentemente tomadas pela IERC e que o Sr. Presidente aqui fez o favor de partilhar connosco. A última questão que eu queria colocar é mais à la longa, até porque há, de facto, eu percebo a sua postura, dizendo, bom, no fundo, nós gerimos bem, eu termino já, Sr. Presidente, nós gerimos bem a parte que nos compete, o resto são opções políticas. Mas penso que as opções políticas devem ser suportadas em boa informação técnica. Portanto, eu perguntar-lhe, há uma colaboração regular entre a ERSE e o Governo? O Governo, quando define o futuro das políticas energéticas em Portugal, tem auscultado a ERSE? As opiniões da ERSE têm sido devidamente acolhidas? Qual é a sua sensibilidade sobre o papel que a ERSE tem vindo a desempenhar ou poderá desempenhar no futuro, tecnicamente, ao suportar melhores decisões políticas do que aquelas que, infelizmente, temos visto aqui traduzidas e, no fundo, acho que a sua apreensão desmistifica, ainda bem, muito do mito anunciado à volta destas matérias, sendo que algumas serão bondosas, noutras eu fico com a verdadeira convicção de que o Governo quer é dizer que é o quinto a nível mundial ou que é o líder mundial nisto ou naquilo ou com o outro e nós, entretanto, vamos pagando a fatura dessas opções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da ERSE para responder.
Sr. Deputado Pedro Sarava, agradeço as suas questões, que são, de facto, questões muito pertinentes. Relativamente àquilo que se passa, enfim, talvez não seja o lugar apropriado para fazer aqui uma análise de benchmarking daquilo que se passa em termos europeus, mas aquilo que posso traçar um panorama muito geral e aquilo que lhe poderia dizer sobre esta matéria, como sabe, em termos europeus, há diferentes países que têm desenvolvido políticas energéticas que, do ponto de vista do peso, da expressão, da dimensão das energias renováveis, tendem a ter alguma semelhança com aquilo que se passa em Portugal. Enfim, é uma perspectiva, faz um pouco parte. Há situações dissonantes, como sempre, mas sabe bem que uma das características distintivas da Europa, até bem recentemente, relativamente aos Estados Unidos, as coisas agora alteraram-se um pouco com o Presidente Obama, e relativamente ao mundo, é de facto uma focalização estratégica, de facto, nas energias renováveis. E, portanto, talvez devido a essa postura e essa característica distintiva dos europeus, em muitas matérias, e também nesta em particular, de facto, há muitos países europeus, desde logo a Espanha e outros países, diria a maioria dos países europeus, que, de facto, têm vindo a atribuir uma importância crescente às energias renováveis, à cogeração, etc. Bom, e a forma, a política é também semelhante relativamente à forma como se incentivam este tipo de opções de política energética. Basicamente, as opções são muito semelhantes para os vários países europeus. Aquilo que se faz é incentiva-se através de uma tarifa fixada administrativamente, aquilo que se chama uma feed-in tariff. Há países que estão a evoluir para soluções mais competitivas, soluções mais eficientes. Mesmo no caso português, temos assistido ao longo do tempo, estou a falar nos últimos 10 anos, e não necessariamente nos últimos anos, a uma evolução no sentido de aumentar o nível de exigência, visando na seleção dos projetos, nos processos de licenciamento, exatamente visando a redução dos custos que estão associados à implementação desse tipo de projetos. Posso dizer que há diferentes gerações de energia eólica. O preço médio de remuneração da energia eólica, só para dar um exemplo, por ser muito expressivo, a remuneração média da energia eólica neste momento é da ordem dos 91 euros por megawatt-hora. Os primeiros parques licenciados tiveram remunerações muito elevadas, mas devo dizer que os últimos que foram licenciados, no último concurso, tiveram remunerações da ordem dos 70 euros. Eu não estou muito certo no valor, mas penso que serão, estamos a falar de valores, ou seja, os sucessivos projetos que foram sendo desenvolvidos, e bem, porque as tecnologias, porque a inovação tecnológica tem conduzido à redução de custos,
quer dizer, vão onorar cada vez menos o consumidor. Portanto, há aqui uma componente de inovação que é extremamente importante que seja tomada na devida consideração. De facto, há, eu diria que a energia eólica neste momento não está na fase pré-competitiva, é uma solução energética que é cada vez mais competitiva e por essa razão também se justifica que haja remunerações decrescentes à medida que os custos associados a essas tecnologias vão decrescendo em resultado da inovação tecnológica. Este é um fator a ter em consideração. Quer dizer, pedia-me para, de uma forma genérica, lhe falar um pouco em termos de longo prazo, uma visão estratégica muito genérica sobre esta questão. Há aqui uma dimensão que é a dimensão inovação. De facto, aquilo que vai acontecer é que os custos destas tecnologias vão decrescendo, por causa da inovação. Algumas estão mais avançadas que outras, por exemplo, a fotovoltaica tem custos mais elevados do que a eólica, há de chegar ao seu tempo, está a fazer o seu percurso, mas de facto há níveis de, só para dizer que há níveis de desenvolvimento distintos, é por isso que há remunerações distintas para as diferentes tecnologias, mas o que vai acontecer é que no futuro, mais ou menos longínquo, estas tecnologias terão custos cada vez mais próximos das tecnologias convencionais. Por outro lado, há aqui um fator a ter em consideração. O que vai acontecer também é que as tecnologias convencionais geram externalidades, geram custos que não estão internalizados. Por exemplo, os mercados de emissão de CO2 têm preços que estão muito longe de refletir, digamos assim, o benefício social da redução dos níveis de CO2. E aquilo que é necessário fazer é criar condições, sucessivamente, para que as tecnologias convencionais internalizem muitos custos. Porque o custo de produção associado a essas tecnologias convencionais, hoje em dia, talvez não reflitam completamente, todas as externalidades que são geradas por essas tecnologias. Por outro lado, é preciso tomar em consideração um outro aspecto que é muito importante. Como eu dizia há pouco, é bem provável que assistamos, nos próximos anos, a incrementos expressivos do custo das energias primárias. Estamos numa situação de crise, enfim, a nível global, mas vamos assistir mais tarde ou mais cedo à retoma, não estou a falar no caso português, estou a falar em termos gerais, e tal já acontece nos países emergentes e, de facto, o aumento do consumo de energia nesses países tem uma dinâmica e tem uma evolução exponencial. Isso, certamente, que se vai refletir mais tarde ou mais cedo, talvez mais cedo que tarde, no preço das energias primárias. Portanto, neste momento, talvez aquilo que interessa mais não é aquilo que se passa em Portugal, na Europa ou até nos Estados Unidos. Aquilo que vai sobredeterminar a evolução dos preços das energias primárias será, certamente, aquilo que está a acontecer na China. Por exemplo, diz-se, e penso que se confirma, que na China todas as semanas é instalada uma nova central a carvão. Isso vai, certamente, ter alguma influência no preço do carvão. O mesmo acontece com as centrais de ciclo combinado. Ou seja, o que eu quero dizer é que vai haver uma evolução dos preços das energias primárias que vão da conjugação deste conjunto de perspectivas que estou aqui a salientar, a destacar, a sublinhar, isto é, a evolução dos preços das energias primárias, a redução dos custos das tecnologias associadas às renováveis, à cogeração, resultante da inovação tecnológica, a internalização dos custos por parte das tecnologias convencionais, certamente que provavelmente vai-nos criar aqui um pequeno problema tarifário no curto prazo. Não sei se nos próximos anos, não estou em condições, não me peçam para dizer se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, tudo depende de muita coisa, nomeadamente da evolução da energia primária. Nós vamos ter aqui, de facto, durante algum tempo, um incremento do CIEG associado, por exemplo, ao sobrecusto da pré, devido à conjugação do efeito de quantidade, temos mais capacidade instalada, e que é superior à redução dos preços de algumas das componentes, nomeadamente na eólica, que já está a verificar-se, e provavelmente durante algum tempo o efeito de quantidade vai sobrepor-se ao efeito de preço. O efeito de preço puxa para baixo o custo. O efeito de quantidade puxa para cima. Mas, à medida que forem aumentando os preços de energia primária, à medida que se forem reduzidos os custos associados às renováveis, e à medida que as centrais convencionais incorporarem progressiva e gradualmente as externalidades que geram e que não estão refletidas nos custos, eu diria que, provavelmente, as energias renováveis tenderão, em função destas evoluções conjugadas, as energias renováveis rapidamente passarão a ser competitivas. Estou a pensar mesmo em termos de impacto tarifário. Conjunturalmente, durante algum tempo, poderemos ter, de facto, aqui um problema a resolver. Não posso deixar de partilhar convosco essa preocupação. Mas será uma situação conjuntural. Claro que não perguntem qual é o número de anos em que isto pode acontecer, porque tudo depende da conjugação de três fatores que não são controláveis por ninguém. Certo? E penso que respondi... Bom, o Sr. Deputado respondia às duas primeiras questões. O Sr. Deputado coloca-me, Pedro Saraiva, coloca-me questões sobre a existência ou não de estudos e sobre a cooperação que existe entre a ERSE e o Governo em matérias que têm a ver com a política energética. Eu devo dizer, bom, relativamente aos estudos, penso que é prudente, é cordial que eu diga nesta matéria o seguinte: os seus deputados terão a oportunidade esta tarde de ter aqui o senhor Secretário de Estado, que certamente estará em condições de fazer alguma explanação sobre essa matéria. Penso que deve ser ele a fazê-lo e penso que era exorbitar um pouco das minhas competências estar aqui a falar de estudos que são promovidos pelo Governo. Relativamente à cooperação que existe entre a ERSE e o Governo em matéria de política energética, naturalmente que nós estamos sempre disponíveis para cooperar com os Governos, mas trata-se claramente de matérias em que a liderança e são matérias da competência específica do Governo. Nós estamos disponíveis para colaborar, como sempre, mas no enquadramento e sob solicitação do Governo, como é evidente, não é?
Neste caso concreto, em relação ao primeiro trimestre de 2011, haver um novo sistema de relação de preços, já foi consertado?
Certamente que o Sr. Deputado, o Governo, não, é sobre esta matéria ainda não foi ouvido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, na representação do Bloco de Esquerda. Pedi ao Sr. Deputado Telmo Correia, Sr. Vice-Presidente, se me podia substituir por uns breves minutos, só a chuva na Presidência do Governo. A chuva, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor Vítor Santos, em representação da ERSE. Foram importantes os esclarecimentos que deu, já não é a primeira vez que nos encontramos nesta comissão, mas dizer-lhe também que para o Bloco de Esquerda é inaceitável a proposta de 3,8% de aumento para o próximo ano para a tarifa de eletricidade. O ano de 2011 será o ano da austeridade, onde se reduzirão salários, onde se congelarão pensões e onde se vai cortar nos apoios sociais. Somar a tudo isso um aumento de 3,8% de eletricidade, muito acima da taxa de inflação, para nós é insensato, é inaceitável e é um custo que o país não deveria ter de assumir. Porque se nós vamos depois perceber o porquê destes aumentos, percebemos que são taxas administrativas que estão na sua raiz. E em primeiro lugar, aquele que é o legado histórico dos partidos da direita. porque nós estivemos de acordo com a chamada do professor Vistosa Santos a esta comissão, mas não nos esquecemos que, por exemplo, os CMEC e a parte do SCAI que foram criados e que representam cerca de 750 milhões de euros da fatura elétrica do próximo ano, têm uma gene legislativa no governo de 2004 de Santana Lopes. E isto acontece porque se preparou o MIBEL, tendo uma série de mecanismos para compensar os investimentos das empresas nos centros eletroprodutores. É muito claro, quem conhece esta legislação perceber esta raiz, percebe-se depois também que a sua implementação, até as suas afinações finais, ficaram a cargo do Partido Socialista. E por isso, quanto a responsabilidades, e antes de passar para as perguntas, ficam claras as responsabilidades do modelo legislativo que está aqui em causa e do que ele está a custar aos portugueses e que representa grande parte deste aumento. Agora devo dizer-lhe, e passando a esmiuçar um pouco, o que é que significa cada uma destas parcelas, porque nós vamos repetindo os nomes, CAIS, CMEX, custos para a manutenção do equilíbrio contratual, mas esquecemos às vezes de explicar o que é que isso é no, na prática, o que é que significa para as pessoas. Então nós percebemos que os CMEC, criados enquanto legislação em 2004, aplicados em 2006 ou 2007, são nada mais, nada menos que a compensação pública para centros eletroprodutores, muitos deles tecnologicamente ultrapassados, que oneram a nossa fatura de CO2, mas é a nossa comparticipação pública para energia que eles não vendam. Isto é, eles têm perspectivas de remuneração, perspectivas de lucro, de ganhos, e se eles não as alcançarem, seremos nós todos, serão os consumidores, que irão pagar essas perspectivas, essas ambições. E isto, gostava que me confirmasse, representa, em muitos dos casos, taxas de remuneração de 6%, 7%, 8%, chegando mesmo aos 9% de remuneração. No ano em que pedem aos portugueses os esforços, em que é o ano da austeridade, termos estas taxas de remuneração e dizer-se que se vai aumentar, acima da inflação, os preços da eletricidade em nome destas taxas de remuneração, eu acho que fica bem a insensibilidade social dos partidos que criaram esta teia legislativa. Mas isto são os CMEC, isto são os CAI, o próprio mecanismo de garantia de potência não é nada mais, nada menos, de que o pagamento a centrais que estão no mercado por estarem disponíveis para vender eletricidade. E nós já perguntámos ao Secretário de Estado o que é que isto significava, se havia uma real necessidade. Já fizemos uma proposta que PS, PSD se encarregaram de evitar que fosse aprovada no âmbito do Orçamento de Estado para eliminar este mecanismo de garantia de potência, 60 milhões de euros, 62 milhões de euros no próximo ano. Mas ouvimos-lo agora há pouco dizer que no MIBEL há excesso de eletricidade. Então é ainda mais absurdo a criação de um mecanismo de garantia de potência. Porque se nós temos excesso de eletricidade, estamos a pagar para nos garantirem que não nos falta a eletricidade. É o absurdo, é a irracionalidade de uma política económica que, em vez de trazer soluções para o país, traz é mais problemas. E eu devo dizer que, feitas as contas daqueles gráficos que nos apresentou, entre CMECs, CAIS e mecanismo de garantia de potência, que nada têm a ver com políticas energéticas para apoio às renováveis, nada têm a ver, são apenas custos decorrentes do mercado, do MIBEL, estamos a falar de 788 milhões de euros que os portugueses terão de pagar no próximo ano. E isto representa o custo efetivo do que é uma opção política. PS, PSD e CDS optaram pelo mercado e estão agora a passar a fatura aos portugueses e é uma fatura extremamente avultada, que pagam as famílias, pagam os cidadãos e paga a economia. E é isto que se passa na prática. Eu gostava, porque neste debate, com certeza as restantes bancadas parlamentares vão dizer que eu não tenho razão.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Terminarei com duas frases apenas mais. Eu gostava era que desmentisse se alguma das afirmações que eu disse não forem verdade. Porque é o curioso deste debate de surdos, muitas vezes tido nesta comissão, é que PS, PSD, CDS nada ligam a esta realidade, mas esta é a realidade nua e crua das remunerações para os mesmos de sempre e dos custos para os mesmos sempre também. Muito obrigado.
Sr. Presidente da ERSE, para responder ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, bom, eu começava por dizer que, relativamente à taxa de variação que foi definida para os consumidores domésticos, claro que, estatutariamente, o regulador tem que refletir os custos.
Nós percebemos, e eu duvido que tenha sido ao princípio, que esse é apenas o garante do cumprimento da legislação.
Exatamente.
E não o decisor sobre...
Agora, se me perguntar se é uma coisa que me deixa satisfeito propor e decidir sobre uma taxa de variação num momento de crise como é o atual, claro que não. Seria insensato, seria irresponsável, seria insensível se, não, como todos os outros cidadãos, não fosse sensível a esta matéria. Mas, de facto, estatutariamente, cabe à ERSE fazer as contas e, tendo sido isso o resultado obtido, de facto, propô-lo ao Conselho Tarifário e, havendo aprovação por unanimidade, tomar a decisão. Claro que não é uma decisão agradável, como facilmente compreenderá. Agora, também como referi inicialmente, houve uma decisão tomada pelo Governo, é uma decisão do Governo, mas penso que, embora a hora ela foi tomada, foi a de aprovar uma tarifa social, que, apesar de tudo, acaba por minimizar o impacto desta decisão e de alguma maneira, ao tomá-la, fiquei mais descansado. Fiquei mais descansado quando soube que mais de 2 milhões de consumidores beneficiariam de impactos tarifários abaixo da inflação, impactos tarifários da ordem...
700 mil faturas.
Não, mas é verdade que sim. 700 mil faturas, mas em termos de pessoas estamos a falar de facto de 2 mil cidadãos, 2 mil consumidores. Pronto. Não, isto é só uma... Eu percebi o que é que o Sr. Deputado, mas não queria também deixar de fazer referência a este aspecto. Relativamente aos CMEC, é assim, nós tínhamos um adquirido, tínhamos uma herança histórica, que era contratos a longo prazo. Portanto, as centrais, as centrais existentes no país... para garantirem o seu financiamento em determinado momento da história do setor elétrico, apenas conseguiram obter esse financiamento internacional através da concretização de contratos que garantissem a prazo uma remuneração a cada uma dessas centrais. E depois houve um momento, eu estou aqui a tentar ser factual e não estar a emitir juízos de valor, porque estou a ser factual relativamente a um processo de tomada de decisão política. Pronto, estou a tentar ser factual. Pronto. E os factos são estes. Houve um momento em que, foi exatamente esse momento, foi o dia 1 de julho de 2007, embora a decisão tenha sido anterior, foi tomada no âmbito do Decreto-Lei 240/2004, mas foi, essa decisão depois foi concretizada a partir do dia 1 de julho, 2007, foi tomada a decisão de liberalizar o mercado e criar condições para que as centrais, seja em Portugal, seja em Espanha, vendessem a sua energia, neste caso a eletricidade, no mercado. E, enfim, o Governo, em 2004, e isso de facto, como disse bem, foi reiterado em 2007, considerou, ou seja, os governos, neste caso estamos a falar de dois governos diferentes, consideraram que seria razoável, que seria legítimo, é uma decisão política, preservar as remunerações que tinham sido garantidas e que estavam consagradas nos... Tendencialmente, os CMEC são isso mesmo. Preservar as remunerações que tinham sido garantidas a esses projetos na altura em que eles foram financiados. Ou seja, isso aconteceu noutros países, aconteceu também em Espanha, por exemplo, só para dar o exemplo aqui do nosso vizinho, aconteceu noutros países, a opção foi rasgar os contratos. Era uma opção possível. Sobre esta matéria parece haver um consenso de que para um pequeno país como Portugal, está direito, país aberto, pequeno país, neste momento temos a noção, dependendo, de facto, bastante dependente dos financiamentos internacionais, temos bastante percepção, porventura muitas vezes não temos essa perspectiva, mas neste momento essa questão até é bastante clara do ponto de vista macroeconómico. Os ganhos, isto é a perspectiva, eu penso que foi a perspectiva que foi consensual em Portugal. Os ganhos que se podiam obter, eu estou a fazer uma referência factual. Não, no país. Quer dizer, no país, porque estamos a falar até de dois governos diferentes. Estamos a falar do... Pronto. A perspectiva que parece que foi consensual foi a de que os ganhos que se poderiam obter no curto prazo, rasgando os contratos, podiam prejudicar a imagem do país no médio prazo. Eu não faço juízo sobre essa matéria, apenas me limito a deixar aqui um pouco aquilo que me parece ter sido a história a sequência histórica das decisões que foram tomadas relativamente a esta matéria. E, portanto, isto não põe em causa, de facto, aquilo que o Sr. Deputado disse, eu apenas gostava de, digamos, enquadrar, dar-lhe um enquadramento, que é este. Penso que esta informação também será uma informação relevante. Relativamente à garantia de potência, a questão da garantia de potência, nós, no fundo, estabelecemos a garantia de potência e a interrupibilidade. São dois instrumentos de política energética que visam, simultaneamente, um atuando do lado da procura, do lado dos consumidores industriais, e o outro atuando do lado da oferta, a garantia de potência, que visam fazer o matching, a compatibilização entre a procura e a oferta de eletricidade, visando simultaneamente atingir dois objetivos que muitas vezes podem ser aparentemente contraditórios, que é garantir a segurança de abastecimento, mas com redução de custos. Em abstrato, a questão da garantia de potência e da interruptibilidade é esta. Em particular neste caso, havia um calendário, acresce que havia um calendário decidido entre o governo português e o governo espanhol, que tem a ver com as fases de concretização do MIBEL, que estabeleceu prazos para a concretização destas duas medidas, a garantia de potência e a interrupibilidade, numa perspectiva de convergência regulatória, e de facto Portugal, ao contrário do que fez a Espanha, porque a garantia de potência existe em Espanha já há bastantes anos, Portugal atrasou-se na concretização dessa medida. E havia de facto aqui uma situação de assimetria regulatória. Existia, havia garantia de potência em Espanha, não havia garantia de potência em Portugal, havia aqui uma situação de falta de harmonização regulatória relativamente à concretização destas duas medidas. Se esta medida tinha que ser concretizada exatamente neste momento e não há uns anos, de facto em 2007 havia uma situação um bocadinho diferente, exatamente oposta daquela que existe neste momento. Em 2007 havia a margem de segurança do setor elétrico português era escassa e poderia haver potencialmente problemas de garantia de abastecimento. Na situação presente, de facto, essa situação, há de facto uma situação de excesso de oferta. Mas estas situações podem mudar rapidamente e às vezes de forma imprevisível. Se me pergunta, era absolutamente imprescindível desenvolver esta medida exatamente neste momento, talvez não fosse. Mas quando se desenvolvem no setor energético, no setor elétrico em particular, nós temos que ter uma perspectiva de médio e longo prazo. E, portanto, esta é, digamos, a minha resposta à sua questão. Eu não estou a contestar aquilo que disse, mais uma vez estou a dar informações complementares que me parece que podem dar um outro enquadramento àquilo que disse, mas os factos que referiu em si são verdadeiros.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Presidente da ES. Dizer-lhe que esteve aqui em 13 de outubro, onde algumas destas questões já foram discutidas, até porque já tinha saído a análise e proposta da ES, inclusive algumas das questões foram levantadas por nós. Mas eu digo-lhe que vai continuar a vir aqui, vai continuar a vir aqui, porque a ES se transformou claramente, limita-se a aplicar a legislação no quadro existente, mas a ES transformou-se num bode expiatório, muito fácil, para os partidos da direita ou para o partido que está no governo. O problema, aquilo que os problemas que estamos a enfrentar nas tarifas da energia elétrica, ou do gás natural, ou da energia elétrica, não tem nada a ver com as políticas que foram tomadas por estes partidos no governo ao longo destes anos. Não. É o resultado do problema da aplicação da legislação da ES. Levando a absurdos brutais, absurdos, para não lhe chamar outra coisa, como é esta, de que este ano a REN vai absorver mais 10 milhões de euros para pagar rendas de terrenos que foram pagos por dinheiro dos contribuintes portugueses. A grande parte dos terrenos das barragens portuguesas foram pagas. Foram pagas pelos nossos impostos. Foram mal pagas a grande parte dos agricultores transmontanos e outros, muito mal pagas, mas alguns ainda hoje se queixam, mas o que é certo é que foram pagos. Continuámos a pagar como se não tivessem sido pagos. 10 milhões de euros este ano à REN, por causa do pagamento da renda dos terrenos. Isto não é, este absurdo, as pessoas não refletem, de onde é que resulta este absurdo? Do sistema que foi montado, decorrente da privatização das empresas do sistema eletroprodutor, liberalização e da segmentação da cadeia de valor, que liquidou a perequação de custos ao longo da cadeia, com as consequências que estamos a ver. Isto é uma questão habitual, mas eu tenho que repetir esta aqui, inevitavelmente, sempre que falarmos destas questões, e vamos falar mais vezes porque os problemas vão continuar, como é uma evidência, até por aquilo que referiu, e está no relatório da própria ES. Dizer que eu gostaria de reafirmar que estamos completamente contra a subida de uma taxa para os consumidores domésticos de 3,8%, no ano que é conhecido e com uma taxa de inflação, este valor é quase 3 vezes a taxa de inflação. Mesmo a tarifa social para os 700 mil não resolve. Estamos a falar de camadas que, por um lado, vão ser fortemente penalizados na sua vida, através dos impostos, do IVA, através agora do anúncio dos custos dos transportes, e, por outro lado, vão ser penalizados nos seus rendimentos. Portanto, há uma brutal contração do poder de compra destas camadas e depois, e mesmo assim, ainda levam com 1% na subida da tarifa da eletricidade. Mas eu gostava de lhe colocar algumas questões que decorrem do relatório e até de algumas questões que não ficaram suficientemente claras da última vez que cá veio e das questões que lhe coloquei. Relativamente às empresas, vamos entrar num período transitório. Tanto quanto eu percebo, a baixa tensão especial vai poder optar por ir para o mercado livre ou continuar no mercado, no sistema regulado. Média e alta tensão e muito, muito alta tensão, a partir de dezembro, vão mesmo para o mercado livre. Têm de ir mesmo para o mercado livre, tanto quanto eu me apercebo, ou vão poder também continuar no mercado regulado. É uma questão. Eu gostaria de saber disto. Daquilo que nos disse aqui, se não interpretei mal, quem ficar no mercado livre vai ficar com acesso à eletricidade, em matéria de acesso e preço, de ligação e preço, como se fosse, digamos assim, um problema do crédito fornecido pelos bancos. Foi mesmo a expressão que referiu. Isto é, vai passar a ter uma avaliação de risco pelas empresas fornecedoras em mercado livre, que lhe vão dar acesso e vão-lhe fixar o preço em função desse risco. E podem mesmo não lhe dar acesso, não lhe fazer ligação, não lhe fornecer energia. desde que considerem que aquela empresa não tem condições. Ou à medida que leva ao risco de alguns destes setores, vai-lhes subir extremamente o preço. É assim que o mercado funciona. Gostaria que me confirmasse essa questão. Depois, gostaria também de perceber mais uma vez, e podia-nos aqui esclarecer, qual é que a razão porque é que estas empresas, as do gás têm exatamente o mesmo problema, têm que receber integralmente os custos daquilo que vão pagar às autarquias.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Pela redes de passagem. Porque é que não acontece como na generalidade da economia? E caminhando para o fim, Sr. Presidente, gostaria ainda de colocar ao senhor Presidente TS duas coisas. Uma questão no relatório refere-se na insustentabilidade, na possível insustentabilidade a partir de 2012 deste projeto, desta situação decorrente do déficit tarifário. E gostaria de saber qual, e, portanto, há ali o apelo a uma outra reflexão, eu gostaria de perguntar à entidade reguladora que se já tem alguma reflexão relativamente a este problema da insustentabilidade deste sistema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Bom, relativamente àquilo que se vai passar a partir de 31 de dezembro, seja em MAT, muito alta tensão, média tensão e baixa tensão especial, a todos estes clientes, aplica-se, o processo de extinção das tarifas reguladas. Tem uma aplicação que é exatamente igual a estes quatro segmentos de clientes. Até entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2011, o abastecimento, o fornecimento de eletricidade a estes consumidores, quer dizer, por um lado distingue-se a tarifa regulada, mas por outro lado, para que não haja quebras no fornecimento, estes consumidores vão ter garantido o seu fornecimento, todos eles, independentemente do nível de tensão, a uma tarifa que não é a tarifa regulada, mas é uma tarifa transitória que também é fixada pelo regulador. Aliás, estas taxas aqui que vimos, estas taxas de variação, são aquelas que se aplicam... O decreto-lei prevê que se no dia 31... O decreto-lei prevê a extinção das tarifas reguladas, prevê que se no dia 31 de dezembro continuarem a existir, nós prevemos que isso não vai acontecer. Mas, exatamente, isso não irá acontecer exatamente pelas razões que referi inicialmente, que a senhora deputada Hortense Martins também referiu, há, de facto, uma dinâmica de transição, de mudança, da tarifa regulada para o mercado, que tem dois estímulos. Por um lado, o diferencial de preços, que existe, há descontos, quer dizer, quem se passar da tarifa transitória para o mercado vai beneficiar de descontos substanciais. Isso aconteceu em 2009 e 2010 e vai continuar a acontecer em 2011. E em MAT, AT e MT, estas decisões que foram tomadas pelo Governo em matéria de interruptibilidade, é um nome que eu não consigo dizer, vão incentivar ainda mais essa mudança, porque vão, alargar, vão aumentar a dimensão, dos descontos. Portanto, é pouco provável que no dia 31 de dezembro de 2011 haja ainda consumidores industriais fornecidos à tarifa transitória. Não é muito razoável, não sei, eu não queria utilizar outra palavra, não será impossível, mas não é racional, não será racional. Porquê? Porque se os descontos na mudança são tão elevados, então aquilo que é normal é que empresas num contexto competitivo difícil, numa situação de crise, façam rapidamente a mudança. E eu aqui reiterava o apelo que foi feito pela senhora deputada Hortense Martins.
as empresas procurem um comercializador alternativo ao comercializador regulado, procurem agregar consumos. Aproveitava também esta oportunidade para, enfim, para sugerir às associações empresariais, temos aqui alguns líderes, pelo menos um grande líder de uma associação empresarial. Penso que as associações empresariais, as associações industriais têm um papel, podem ter um papel muito relevante nesta matéria, no sentido de promoverem a agregação de consumos, a organização de centrais de compra, porque obviamente que a agregação de consumos aumenta o poder contratual dos consumidores industriais e amplia dessa forma os descontos de que eles podem beneficiar. Mas estava eu a dizer que é pouco provável que isso aconteça, mas ainda que aconteça, o decreto-lei prevê que se no dia 31 de dezembro ainda existir algum consumidor na tarifa transitória, esse consumidor, se justificar devidamente a razão pela qual ainda se encontra na tarifa transitória, poderá, através de um requerimento, manter-se, se isso for devidamente justificado, manter-se o seu fornecimento, continuar a ser feito a uma tarifa, fixada, uma tarifa transitória fixada pelo regulador. Portanto, nós não pensamos que isso não vai acontecer, mas o decreto-lei, de facto, prevê saídas, no caso dessa situação, poder, penso eu, num número muito reduzido de casos, poder ocorrer. Depois, a questão dos custos de passagem, da taxa de ocupação do subsolo, rendas dos municípios, etc. Não sei o que é que eu posso dizer sobre esta matéria ao Sr. Deputado. São, de facto, matérias... eu não queria ser o bode expiatório de coisa nenhuma. Mas essa é uma matéria... a questão das rendas dos municípios foi uma matéria de facção política que foi tomada, penso que no início dos anos 80, para resolver o problema das dívidas dos municípios à EDP. Não sei se o Sr. Deputado está recordado dessa situação. Foi uma forma de resolver esse problema. A TOS, certamente que é uma forma de resolver o problema do financiamento dos municípios. Enfim, ou seja, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer coisas que não devia sequer estar a comentar. São matérias, inequivocamente, de decisão política, que vão muito para além das minhas competências e sobre as quais eu tenho que manter um silêncio prudente, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, que dispõe de 3 minutos para a última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E pegando precisamente nestas últimas palavras do Sr. Presidente da ERSE, eu diria que o risco que nós corremos aqui, e que é um risco que é compreensível, é nós ouvirmos a ERSE, e a ERSE diz-nos a nós, através da pessoa do Sr. Presidente, que a sua decisão é técnica e que a decisão política é o que está em causa. Corremos o risco de hoje ao fim do dia ouvir o Sr. Deputado de Estado dizer a ERSE é que fixou, eu não tenho nada a ver com isso e, portanto, vão falar com a ERSE. Quer dizer, e este é um risco real para os consumidores, Sr. Presidente. E a ERSE não é, de facto, mais do que aquilo que é, mas, apesar de tudo, quer dizer, tem como primeira atribuição a proteção e a defesa dos consumidores. Quer dizer, nas suas atribuições, no seu regime jurídico, é essa a sua primeira atribuição. Em relação àquilo que o Sr. Presidente aqui nos disse, e que eu agradeço, tomaria nota, e isto é uma afirmação para já, não é uma pergunta, de que Vossa Excelência nos diz que, no fundo, 40% ou mais de 40% do custo daquilo que os consumidores pagam, sejam eles empresas industriais, e depois, enfim, independentemente das variações, sejam eles consumidores eventuais, é decisão política, são custos políticos que estão para além do preço da energia e para além da própria utilização das redes. Dirá o Sr. Deputado Hortêncio Martins, não são custos políticos, mas o Sr. Deputado, isso é a mesma diferença que há entre um cozinheiro e um preparador de géneros alimentícios. Quer dizer, isso cada um dará a expressão que quiser. O que é facto é que são custos de decisão política, são custos de decisão legislativa e, portanto, têm indiscutivelmente natureza política, independentemente do politicamente correto que Vossa Excelência lhes queira associar. Aquilo que eu gostaria de questionar o Sr. Presidente da ERSE e tornando claro esta conclusão, quer dizer, a conclusão que, de facto, nós pagamos e pagamos muito caro, por custos de decisão política, é a de se tem alguma noção. Nós vimos recentemente um relatório e um estudo do que é que estes custos representam comparativamente com outros países. Ou seja, que países é que, como Portugal, tem este nível, dentro da sua faturação, de peso destes mesmos CIEGs ou dos tais custos políticos associados a, esta mesma, a estas mesmas tarifas. Por outro lado, há uma questão aqui que é importante, é que nós sabemos que parte destes custos tem a ver com as energias renováveis, com os PREs, mas não é só. Ou seja, em relação às renováveis, há uma pergunta óbvia, que é se faz algum sentido, a DECO levanta isso na sua petição, e nós gostaríamos também de questionar, se faz algum sentido que os consumidores, e sejam os consumidores individuais, essencialmente, e portanto que estejam a pagar e que lhes seja exclusivamente imputado, os consumidores domésticos, lhes seja exclusivamente imputado o pagamento desse custo final, traduzindo isto, pondo os consumidores, os utilizadores domésticos, a, no fundo, financiar o déficit público, em alguma medida, portanto, lhes é exclusivamente imputado o custo em relação às PREs. Em relação a outros custos que não têm a ver com as renováveis, por exemplo, esta garantia de potência que é introduzida em 2010, sublinho esse aspecto, senhores deputados, esta garantia de potência, há aqui uma questão que é fundamental. Nós teremos em 2011 qualquer coisa como 66,6 milhões de euros, vou terminar, Sr. Presidente, 66,6 milhões de euros. O que eu lhe pergunto, Sr. Presidente, é se tem a noção de que nesta garantia de potência nós estamos a pagar, isto é importante, Sr. Presidente, e por isso só peço autorização para terminar, nós estamos a pagar com isto centrais. Isto trata-se, no fundo, tal como aos terrenos, de um financiamento às próprias empresas. Nós estamos a pagar centrais. Tem Vossa Excelência a garantia que todas estas centrais funcionarão, que não haverá centrais a que estão associadas garantias de custo de potência que possam ser descontinuadas e, se elas forem descontinuadas, se esse custo será ou não pago. É uma matéria que é muito importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos esta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Presidente da ERSE.
Bom, Sr. Deputado Telmo Correia, relativamente às questões muito precisas que colocou, se há, eu penso que uma delas já foi dada uma resposta, mas eu posso, de alguma maneira...
Mas preciso mais.
De facto, que é a questão de saber se, em termos europeus... Quer dizer, relativamente a valores, de facto, não estou em condições de dar aqui uma resposta concreta, não vinha preparado para responder a essa questão. Podemos fazer um estudo na ERSE sobre esta matéria e depois, exatamente, mas não. Mas o que eu posso dizer é que, de facto, na maior parte dos países europeus, há, digamos, políticas de promoção, de incentivo a renováveis, muito semelhantes àquelas que existem em Portugal e, portanto, digamos, a forma como elas são refletidas nas tarifas podem ser distintas, podem ter aspectos distintivos. Pois, mas eu diria que temos em Espanha, por exemplo, e na maior parte dos países europeus. Sim, exatamente. Enfim, nos países em que esta opção tem a expressão e tem o peso que tem Portugal, nesses países, naturalmente, que as renováveis têm um peso, digamos assim, que é recuperado nas tarifas, que será inevitavelmente semelhante àquele que existe em Portugal. É uma matéria que, para se poder aprofundar mais, teria que estar aqui dotado, e não estou dotado, de facto, de valores neste momento, para lhe dar uma resposta mais objetiva e mais quantificada sobre esta matéria. Sobre a questão da afetação, de facto, confirmo que, relativamente à produção em regime especial, há dois modelos de afetação de custos distintos. A cogeração é afetada a todos os consumidores em função do consumo. E, portanto, o processo de afetação é igual para todos os consumidores. E, relativamente a renováveis, o processo de afetação é um processo um bocadinho peculiar, diria eu. O processo é per capita. Ou seja, o Sr. Deputado Telmo Correia pagará que terá na sua fatura, terá um contributo semelhante àquele que tiver o maior consumidor de eletricidade em Portugal. Porque é per capita. O que é que isto significa? Significa, basicamente, que 99%
do sobrecusto das renováveis acaba por ser pago pelos consumidores domésticos. Mais uma vez, Sr. Deputado, isto é uma decisão política que está definida no Decreto-Lei 90/2006. É evidente que não lhe posso responder que seja um esquema quantitativo, equitativo, porque não é, naturalmente. Mas estamos a falar, mais uma vez, de uma afetação de custos que foi decidida politicamente em 2006. Quanto à garantia de potência, aquilo que posso dizer é que serão remuneradas. Quanto à garantia de potência, Sr. Deputado, aquilo que posso dizer é que serão remuneradas as centrais que estiverem em funcionamento, naturalmente. Isso é inequívoco, não é? Obviamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós terminámos a primeira ronda desta audição. Eu tenho, como proposta, estamos atrasadíssimos, só temos 20 minutos para a segunda audição. A minha sugestão era que pudesse existir 4 minutos por cada grupo parlamentar e os grupos parlamentares partem o tempo como entendem. Se tiverem só uma intervenção, utilizam os 4 minutos. Se tiverem 2, utilizam 2 minutos. Se tiverem 4, utilizam 1 minuto cada um. Penso que é semelhante, que é, perdão, equitativo. E o Sr. Presidente responde depois no final. Está bem? Dou a palavra. Tenho escrito o Sr. Deputado João Almeida. João Almeida, peço desculpa. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentário, Sr. Professor. Penso que não usarei sequer os 4 minutos, já tivemos duas intervenções. Eu começava exatamente por uma das questões que foi respondida agora, Sr. Presidente, da ERSE, que tem a ver com a questão comparativa. E isso é essencial. Nós tivemos a oportunidade, uma pergunta do Grupo Parlamentar do CDS, da semana passada, de questionar exatamente o Governo sobre isso, porque tivemos acesso, e o estudo é público, não é nenhum estudo privado, é do Eurostat, que saiu no mês passado e que faz exatamente isso. E, portanto, onde nós nos podemos aperceber claramente de qual é o peso comparado, não só do ponto de vista da integração de custos, neste caso, que são de interesse económico geral, como nós os classificamos, mas outros, incluindo impostos. Portanto, o estudo faz toda esta análise, quer para consumidores privados, quer para consumidores industriais, e faz também o estudo, quer em valores absolutos, quer segundo índice de preço nos consumidores em cada um dos países. Portanto, tem toda esta ponderação que aí sim nos permite fazer uma análise. E o que nós constatamos, por exemplo, relativamente a consumidores domésticos, é que no peso de todos os custos que são integrados numa tarifa, na tarifa elétrica, há 3 países com custos superiores aos custos que Portugal integra. Que países são? O Reino Unido, aliás, a Dinamarca, a Alemanha e a Suécia. E, portanto, a grande questão aqui é, de facto, política. É considerar se faz sentido que Portugal mantenha uma política energética que faz com que impute ao consumidor final, ao consumidor doméstico, um custo que é superior a todos os outros países da União Europeia, e não só, porque, como sabe, o Eurostat, mas a outros países, como, por exemplo, a Noruega, que não faz sequer parte da União Europeia, mas também está considerado no estudo. Portanto, só 3, são 3 países com economias totalmente diferentes da nossa, com poderes de compra totalmente diferentes dos nossos, que vêm a fazer esta aposta há mais anos. Portanto, não entraram sequer nesta aposta. A Dinamarca está até a retroceder naquilo que era o ritmo a que estava a fazer a aposta nas renováveis, e está a retroceder exatamente porque é o país que integra mais esse custo e já percebeu que esse custo é insuportável e, portanto, que vai ter que o reduzir. Que sentido faz que um país como Portugal, queira estar na liderança de uma matéria que depois é uma liderança absolutamente programática? Porque é uma liderança que é suportada a 100% pelo consumidor. Portanto, o Governo tem um papel muito importante nesta política, que é definir a aposta. E o consumidor tem um papel ainda mais importante, que é pagar a aposta. Pelo meio fica a economia. Pelo meio fica a economia, em que temos a redução do poder de compra dos consumidores finais, porque obviamente vão ter que pagar a tarifa elétrica superior àquilo que pagam os consumidores finais nos outros países da União, E temos também, no que diz respeito ao consumo industrial, o mesmo problema, porque as nossas empresas vão suportar custos de produção superiores aos custos de produção que suportam as empresas de outros países que estão no mercado aberto connosco. Quer dizer, e portanto, que sentido faz? A grande questão é, de facto, política, não faz sentido colocá-la de outra forma. E, portanto, nós o que dizemos é que não estamos disponíveis para o ping-pong, a entidade reguladora, governo, porque aqui há uma questão relativamente ao preço no que diz respeito à tarifa, exclusivamente no que tem a ver com a questão direta do custo energético, mas a grande questão aqui é a questão da parte política, porque nós vendo em termos de percentagens, tem a ver com o primeiro semestre do ano passado, portanto os números não são exatamente iguais aos nossos, mas nós imputamos em taxas e até e em impostos 31% a terminar, 31%, Sr. Presidente, obrigado, 31% daquilo que é o preço final, quando temos mais de metade dos países imputam abaixo dos 20%. E assim não há competitividade que resiste.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Uso da palavra, Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente da ERSE. E, obviamente, para este ping-pong, provavelmente há uma sugestão que eu vou fazer ao Presidente da Comissão. É que um dia destes tenhamos a oportunidade de ouvir em conjunto o Sr. Presidente da ERSE e o Sr. Secretário de Estado, que talvez aí consigamos chegar a alguma conclusão. Porque, da parte do PSD, há aqui uma questão que ficou sempre muito clara. Nós defendemos a isenção total do regulador. A regulação, o que é da regulação, qual o poder político, aquilo que é do poder político. E as opções políticas são do governo, deste e dos sucessivos governos, e, portanto, o governo tem que responder em relação a isto. Obviamente que o Sr. Presidente responde aqui nesta comissão sobre as questões que são da sua responsabilidade, que é a fixação dos preços. E dentro desse ponto de vista, eu não resisto a colocar aqui uma questão concreta. A deputada Odessa Martins já aqui trouxe este assunto, mas não com a clareza que ele tem que ser trazido. Eu pergunto se é possível que neste caso concreto desta empresa que se dirige à Comissão de Economia, que diga que no caso concreto da nossa empresa que utiliza a rede de média tensão, o aumento da tarifa de acesso à rede situa-se nos 302%, o que é escandaloso, diz a empresa, e muito bem. Não queremos acreditar que seja verdade e que as tarifas agora publicadas pela ERSE estejam erradas. O efeito final ponderado do aumento do preço da energia elétrica propriamente dito e da tarifa de acesso às redes, somos confrontados com uma atualização de preço de 22,4%, ou seja, no caso concreto desta empresa, mais de 235 mil euros anuais. Gostava que comentasse, porque é de facto uma situação que, a ser verdade, não deixa de ser crítica. Uma outra questão que eu gostava de colocar, muito prática, não se prende propriamente com a eletricidade, mas já que o Sr. Presidente aqui está, vem da última audição que tivemos sobre a questão do gás. Perdemos muito tempo, não é verdade, Sr. Presidente? 5 meses depois, com as empresas a pagarem as tarifas muito mais altas, parece que finalmente vai haver uma alteração. Eu pergunto se aí não é competência da ERSE. Se a ERSE não podia ter antecipado esta situação, porque não me parece que nessa fixação do preço e daquilo que foi derivou do segundo, desse conselho tarifário onde o assunto foi decidido, não me parece que seja aí uma questão que se possa imputar exclusivamente ao Governo. Eu acho que a ERSE também tem aí alguma quota parte de responsabilidade. E a verdade é perguntar se a ERSE se mediu já o impacto na avaliação que faz, que isso terá na rentabilidade destas próprias empresas e quantas delas conseguirão sobreviver a estes custos acrescidos que tiveram ao longo deste período. Que estas questões práticas são extremamente importantes. E para já, portanto, só lhe colocava estas duas questões, porque, enfim, sobre o resto já estão as coisas mais ou menos esclarecidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Professor Vítor Santos, há pouco respondeu, efetivamente confirmou todo o enunciado de afirmações que eu fiz, saúdo isso, porque efetivamente se não o fizesse estaria a faltar à verdade, mas devo dizer-lhe que me respondeu de uma forma sobre a tarifa social que eu me parecia escamotear uma coisa, é que efetivamente a tarifa social representa um aumento de 1%, é abaixo dos 3,8%, mas há um aumento de 1%. E a pergunta que lhe faço diretamente é quanto é que isso custa? Qual, esse valor global, quanto é que isso custa? É que pelas contas que eu tenho, não é a diferença sobre o custo do mecanismo de garantia de potência que é pago aos mesmos que depois pagam a tarifa social, não é muito diferente. E eu gostava que me confirmasse esses valores para poder perceber. Mas eu achei quase enternecedor ouvir há pouco a intervenção do deputado Telmo Correia, quando muito candidamente parecia ter chegado há dias à política e ficar escandalizado com o que é atualmente a legislação no setor da eletricidade, quando curiosamente até teve num governo que criou os pilares para esta legislação. Por isso acho estranho esta dualidade de critérios. Mas perguntar-lhe o que é justo perguntar, até para perceber as responsabilidades de cada um nesta matéria. Se nós cortássemos no que é a responsabilidade, no que é o custo do mercado, que são os COMEC, que são os CAI, que é o custo de garantia de potência, quanto é que nós teríamos de redução de custo? É que pelas contas que eu fiz, e eu gostava que me confirmasse disso também, até porque é sempre bom ter uma entidade independente a confirmar as contas, dizer do que eu percebi, das contas que eu fiz, se retirarmos da equação os COMEC, os CAI, e o mecanismo de garantia de potência, tudo instrumentos relacionados com o MIBEL, tudo instrumentos relacionados com o mercado, nós tínhamos uma diminuição do custo de energia de 6%. Não é um aumento de 1% para a tarifa social, é uma redução do custo de energia de 6%. E eu sei que é incómodo ouvir, Sr. Deputado, eu sei que é incómodo, mas a realidade é esta. São estas taxas administrativas que vocês criaram. Vamos ver, até gostava para ver, porque eu gostava de ouvir as contas do PS sobre a matéria, que também não as conhecemos. Há aqui uma questão que perpassou todo este debate, e curiosamente ninguém falou, é que toda esta atenção dos partidos políticos, particularmente dos partidos à direita, decorre de uma petição pública que existiu por parte da DECO. E a DECO colocava, exatamente como alvos a bater para diminuir o aumento da energia, os CAI, os COMEC, o mecanismo de garantia de potência. Estes eram três dos quatro. E por isso estão aqui não apoios às renováveis, nem sequer têm em causa a política energética global de criação do mix energético. Está aqui os custos administrativos de construção de um mercado. E aí eu gostava que confirmasse que isto é mesmo assim. Isso dizer-lhe sobre a energia, sobre os custos das renováveis, que efetivamente há aqui muita discussão. Há aqui muita discussão que é mal feita e que esconde coisas reais que decorrem não de apoios, mas sim de falhas da lei. Um exemplo que nós temos é que a cogeração já é permitida enquanto atividade principal. Também historicamente aconteceu enquanto aproveitamento de energia e agora é subsidiada enquanto atividade principal. Mas gostava que me confirmasse se é ou não verdade que nós temos uma obrigatoriedade de compra de energia eólica, qualquer que seja a altura do dia, e que podemos ser obrigados a colocar essa energia a 0€ no mercado. Sendo que, por toda ela, pagámos em média, como disse há pouco, 91€. E que gostava que confirmasse isto, porque isto é extremamente importante, quando às vezes quem vem comprar ao mercado esta energia a custo zero, são os mesmos que receberam os tais 91€ para a sua produção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ainda algumas questões concretas, algumas decorrentes daquilo que referiu. Referiu o problema da mudança, da dinâmica de mudança e, portanto, a ideia de que todas vão passar. Eu perguntava-lhe se, mesmo com os incentivos existentes e perante aquilo que está a acontecer no mercado liberalizado, aconteceu o ano passado, está a acontecer este ano, se não tem ideia de que a probabilidade de que algumas não passem seja muito maior do que aquilo que a ESTE está a pensar. E depois perguntava-lhe ainda uma outra questão. Se depois de passar para o mercado liberalizado, alguma empresa pode ainda recuar na sua decisão? Depois perguntar-lhe se... porque não me referiu nada, tinha referido na audição anterior, se há de facto ou não uma identidade no mercado liberalizado entre o acesso a este bem, acesso e compra deste bem, e a aquisição de crédito no setor bancário. Identidade, o Sr. Presidente percebe aquilo que eu costumo referir. Relativamente à garantia de potência que vai custar 66 milhões de euros este ano, eu devo dizer que não precisámos esperar por logo pelas 19 horas, porque o Sr. Secretário de Estado, a última vez que cá esteve, explicou com a grande clareza o porquê é que acontece isto. Há um processo de chantagem da EDP e da Iberdrola que disseram muito simplesmente ou há garantia de potência ou não há produção nas centrais de ciclo combinado. Foi isto que o Presidente Secretário de Estado disse com grande clareza. Finalmente, duas questões que, aliás, o Sr. Deputado Almeida Henrique já referiu. Primeiro, se aqueles valores que a Expor Plus refere são verdadeiros. Depois, há muitas outras empresas, concretamente o setor têxtil, a falar de aumentos de fatura no mercado liberalizado de 10% a 20%. Ó Sr. Presidente, eu gostava de perceber se isto é mesmo assim, vai ser mesmo assim. Depois, finalmente, relativamente ao gás natural, perguntava-lhe, acrescentava uma pergunta àquela que foi feita pelo deputado Almeida Ritos, que é perguntar se vai haver alguma compensação retroativa por aquilo que as empresas tiveram a pagar a mais durante estes meses de 2010, dado que os preços foram manifestamente preços calculados de uma forma exagerada para a sua competitividade.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Galamba, que divide tempo com o Sr. Deputado Odete João. É isso? Tem 4 minutos no total. Muito obrigado.
Há bocado o deputado Pissarol tinha perguntado um benchmark comparativo da percentagem de SIEG. Eu acho que podemos arriscar já um benchmark, que é se Portugal tem preços de eletricidade inferiores à média e se o preço da matéria-prima é igual para todos, a percentagem de SIEGs não será certamente... Não será certamente superior aos outros. Não. Para países com o mesmo perfil energético. Não, mas isto só agrava a nossa situação. Como nós temos uma política mais virada para as renováveis... Não, mas é verdade. Como temos uma política mais virada para as renováveis...
Senhores deputados, peço a atenção que o orador merece e a consideração para que ele possa ser ouvido.
Se nós tiver, como temos uma política de renováveis mais agressiva que os outros, isto só reforça o meu ponto, porque teoricamente isso devia aumentar o nosso preço. Como o nosso preço está em cima da média e os preços de combustíveis são mais ou menos iguais, a percentagem de SIEGs não andará muito, muito diferente da média. Depois o deputado Pedro Filipe Soares disse aqui uma coisa que é falsa, que é, em crise, numa altura em que pedimos sacrifício a todos os portugueses, porquê é que não baixamos a taxa de remuneração? Bem, isso pressupõe que a taxa de custo de capital se manteve constante, o que é falso. Como o custo das empresas, o financiamento das empresas subiu, manter a remuneração a 7% ou 9%, não interessa quanto seja, na realidade reduz a taxa de rentabilidade. Portanto, a taxa de rentabilidade já baixou pelo simples facto que o custo de financiamento das empresas subiu. Não, mas já baixou. Pronto. Aqui, em relação à questão levantada pelos dois deputados do CDS em relação à repartição de custos. Bem, eu acho que podemos repartir a política energética em duas partes. A primeira são as opções estratégicas de médio e longo prazo, como disse o professor Vítor Santos, que determinam o custo geral do sistema. E aí ou concordamos ou não com a política energética seguida pelo Governo, e parece-me que os preços pagos, por exemplo, nas eólicas estão mais ou menos em linha, até são mais baixos que alguns dos nossos parceiros europeus, e baixaram de 90 para 70 e pouco agora. E depois temos a repartição dos custos. E aí, obviamente, que há opções políticas. Uma pessoa pode achar que eles podem ser imputados às empresas, aos consumidores. Há várias escolhas possíveis. Eu parece-me que a decisão de imputar esses custos aos consumidores é acertada, porque são esses consumidores que hoje dependem de um sistema eletroprodutor que é mais poluente, que tem custos em termos de déficit externo muito elevados, e, portanto, parece-me fazer sentido que se procure repercutir esse custo no conjunto de cidadãos portugueses que mais beneficiam do sistema anterior. E podemos até dizer que têm preço artificialmente baixo, porque não há, por exemplo, uma taxa sobre o carbono. Portanto, a decisão de fazer incidir os custos sobre os consumidores parece-me acertada. É certamente discutível, mas por isso é que existe política, porque estas opções nunca são uma questão técnica, obviamente. Mas a pergunta que eu gostava de fazer aqui ao professor Vítor Santos, muito rapidamente, era a partir de que valor do petróleo é que o sobrecusto das PREs, da parte ligada à parte das renováveis, desaparece? Se vocês têm essa análise de sensibilidade com a evolução do custos da matéria-prima primária.
Deputado Odete João, dispõe de 73 segundos.
Cumprimentar o Dr. Vítor Santos e vou ser muito breve. É evidente que o investimento em energias renováveis no entendimento do PS, é para manter, só assim nos tornamos mais competitivos e menos dependentes do exterior. E este, creio que, é uma opinião unânime. Relativamente à forma como se reflete na fatura as energias renováveis, a questão que eu tenho para colocar ao Sr. Presidente da ERSE tem a ver com aquilo que é a cogeração e aquilo que é outras energias renováveis. A cogeração é produzida no local, é consumida no local, nomeadamente aquilo que é a produção elétrica e a produção de energia térmica também, portanto tem menos custos associado à utilização da rede, associado às perdas de transporte na rede. Descontando uns segundos das interrupções anteriores.
Não, contando com os segundos, contando com os segundos. Sra. Deputada Odete João, tem mesmo que concluir, peço desculpa, que é para mantermos o ritmo.
Portanto, se é entendimento da ERSE que nesta situação estes custos deveriam ser refletidos de forma diferente naquilo que é a fatura do cliente.
Muito
só
obrigado.
Uma
Não, Sr. Deputado Odete João, peço desculpa, tenho que cumprir este critério. A palavra ao Sr. Presidente para responder.
Nós conhecemos, relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado João Almeida, nós conhecemos esse estudo da Eurostat. A Eurostat publica todos os semestres os resultados, faz estas comparações, faz comparações de preços, faz um benchmarking de preços a nível europeu, e pela primeira vez este semestre, isto é a primeira vez que aparece, introduziu esta metodologia. É uma metodologia que está a ser afinada e certamente que muito brevemente teremos de facto condições para comparar os CIEGs entre os diferentes países europeus. Receio que, porventura, não seja ainda o caso neste momento, mas, de facto, é um bom estudo, pode ser tomado como referência, mas é a primeira vez que acontece. E sabemos, porque temos acompanhado esse processo, que as coisas ainda estão a ser, de facto... Exatamente. E, portanto, é um bom princípio para fazer, de facto, uma análise benchmarking baseada numa instituição que, de facto, é credível, é independente e tecnicamente inquestionável. Depois, sobre a carta que chegou à Comissão de Economia, eu devo dizer que, lendo em diagonal, pareceu-me, seria irresponsável da minha parte estar a dar aqui uma resposta inequívoca relativamente ao conteúdo da carta. Os resultados parecem-me, as taxas de variação parecem-me muito mais elevadas, muitíssimo mais elevadas do que aquelas que nós definimos. Mas, se quiserem fazer o favor de nos chegar a essa carta, nós analisaremos e daremos uma resposta à Comissão. Muito bem. Pronto, e penso que seria mais responsável fazer... Muito bem. Relativamente à questão suscitada pelo Dr. Almeida Henriques sobre o gás, eu devo dizer o seguinte. Nós estivemos 2 meses... e alguns dias à espera da recomendação do Conselho Tarifário, isto é factual, do Conselho Tarifário e no sentido de se propor, de sugerir à administração da ERSE que fosse desencadeada uma revisão regulamentar. 5 dias depois apresentámos a nossa proposta de revisão extraordinária das tarifas e depois tivemos à espera mais um mês e tal do parecer do Conselho Tarifário. Pronto. E assim que recebemos o parecer do Conselho Tarifário, 2 ou 3 dias depois publicámos a nossa decisão. Portanto, pronto, são coisas... pronto, ok. Isto são dados factuais e que talvez expliquem... Nós sentimos-nos um pouco penalizados porque, em termos externos, em termos de imagem externa, aquilo que poderá parecer é que a ERSE não agilizou o processo, mas não foi isso que aconteceu. Nós, quando a bola estava do nosso lado, a nossa decisão foi extremamente rápida, porque nós tínhamos já uma visão sobre aquilo que pretendíamos fazer e isso permitiu que a nossa resposta fosse, num caso, a resposta foi dada em 4 ou 5 dias e, noutro caso, em 2 ou 3. E publicámos assim que nos foi possível, porque nós tínhamos a percepção que, de facto,
se tratava de algo que estava a penalizar os consumidores industriais e era desejável que a revisão fosse feita o mais rapidamente possível. Chegámos a pensar em fazê-lo no dia 1 de novembro, quer dizer, que a revisão entrasse em vigor no dia 1 de novembro, mas não foi possível exatamente por causa desse atraso no parecer, na emissão do parecer por parte do Conselho Tarifário. Já agora, respondendo ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, o processo não será retroativo, mas o que acontece é que as novas tarifas de acesso, nós no fundo aquilo que fizemos foi recuperar durante este ano de gás, isto é, de 1 de julho a 30 de junho, 1,21 avos do total do desvio que há a recuperar. Tendo sido já recuperado esse desvio, digamos, até 31 de dezembro, o que vai acontecer é que as tarifas que estão, as novas tarifas de acesso revistas e que vão ser publicadas, já não, digamos, já não incluem, digamos, a componente do desvio nessas novas tarifas é igual a zero. Ou seja, de alguma maneira, nós não estamos, porque a retroatividade do processo era muito complicada, tinha que haver um processo complexo de devolução, etc. Portanto, nós, no fundo, fazemos o mesmo pela forma como fizemos, atingimos um resultado semelhante pela forma como fizemos o processo de revisão tarifária. Relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a taxa, eu não sei se percebi bem a questão, mas se não percebi, o Sr. Deputado dirá, mas a taxa de variação de 1% vai impactar numa fatura média que nós estimamos de 20 euros para este tipo de consumidores, num incremento de 20 cêntimos, portanto, em termos monetários. E o... Sim, 1%. Agora, para uma fatura média... Pronto, portanto, a ideia aqui é de determinação da fatura média. Pronto, obviamente. Que será... Pensamos que é o perfil deste tipo de consumidores, de acordo com a informação que temos. E o montante orçamentado para a tarifa social é da ordem dos 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Pronto. Era esta a questão.
Não há possibilidade. Peço imensa desculpa. Não pode ser, Sr. Presidente. Peço que continue. Senão não temos capacidade de cumprir o horário fixado.
Muito bem. Eu peço desculpa, provavelmente eu é que fui por causa de tudo isto.
Não,
e, portanto, relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, pois trata-se, estamos a falar do futuro, estamos a falar do próximo ano, é uma questão de fé. Digamos, a minha perspectiva é que fundamentada, enfim, tem os fundamentos que tem, mas enfim, mas tem a ver com tudo aquilo que eu disse, é que a mudança, o ritmo de mudança da tarifa regulada para o mercado será intenso, porque há incentivos para que tal aconteça. E a única coisa, a única tomada de decisão racional é exatamente essa. E, portanto, a minha perspectiva é que, no fim do período, de facto, não teremos consumidores na tarifa transitória. Agora, respondendo a uma questão muito específica que colocou, a resposta é a seguinte. Não é possível, é ou não possível, passar da tarifa regulada, da tarifa de mercado para a tarifa regulada? Não, não é possível. Isso está inequivocamente estabelecido no decreto-lei. O Sr. Deputado colocou uma questão extremamente interessante. Nós temos bastante reflexão sobre a neutralidade que existe sobre o custo do barril de petróleo e as remunerações e o sobrecusto das renováveis, mas dada a sensibilidade, são estudos internos, dada a sensibilidade desta matéria, dada a sensibilidade desta matéria e dados os pressupostos que estão, são estudos internos, que valem como tal, e dada os pressupostos, que os pressupostos têm a ver não apenas com a evolução das energias primárias, têm a ver também com a inovação tecnológica, são estudos de natureza técnica, que, ditos aqui neste contexto, podiam gerar, digamos, podiam ter efeitos contrários àquilo que se pretende, e, portanto, sim, nós temos reflexão técnica sobre essa matéria, mas não está suficientemente consolidada e, porventura, ainda não é suficientemente consistente para que se divulgue de forma, talvez aqui até pouco responsável, e pouco prudente, do meu lado, uma conclusão inequívoca relativamente a esta matéria. Mas, naturalmente, que é uma questão que nos preocupa e sobre a qual temos algumas simulações técnicas, baseadas em pressupostos que são discutíveis e que provavelmente devem ser discutidos num fórum de natureza mais técnico, que não é exatamente aquilo que caracteriza este debate. Não é? Portanto, eu aqui, prudentemente, penso que será mais adequado aprofundar o estudo e depois, sim, divulgá-lo quando tivermos maiores certezas sobre os pressupostos que lhe estão implícitos. Quanto à questão da cogeração, de facto, há formas de energia. Eu estou de acordo com aquilo que disse a senhora deputada Odete João. Há formas de energia descentralizadas que, pela sua forma, pela circunstância de serem descentralizadas, permitem que haja reduções de custos, nomeadamente custos associados à utilização das redes de transporte e distribuição. E acredito que, digamos assim, na fixação de tarifas, quer na renováveis, quer na cogeração, esse critério, essa perspectiva pudesse ser considerada. Penso que é um critério que, mesmo do ponto de vista técnico, me parece ser extremamente relevante. Eu penso que terei respondido às questões que foram suscitadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós agradecemos-lhe a disponibilidade. Vamos fazer uma interrupção de 5 minutos e recomeçaremos os nossos trabalhos com a segunda audição. Muito obrigado e umas boas festas, Sr. Presidente.